Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Uma breve história da ciência de Patrícia Farah. Uma obra de divulgação histórica dedicada a apresentar a ciência como uma atividade humana situada no tempo. E não como uma sucessão simples de descobertas produzidas por gênios isolados. A autora, historiadora da ciência ligada à Universidade de Cambridge, combina síntese cronológica, análise cultural e atenção ao contexto social para mostrar como ideias científicas surgiram, circularam e foram transformadas. O livro percorre diferentes períodos, da antiguidade ao mundo moderno, relacionando avanços conceituais a instituições, disputas políticas, crenças religiosas, tecnologias e necessidades práticas. Seu propósito não é apenas resumir teorias científicas, mas explicar por que certos conhecimentos ganharam autoridade em momentos específicos. A edição brasileira torna acessível ao leitor geral uma abordagem que questiona mitos conhecidos, amplia o repertório para além da Europa e destaca personagens frequentemente esquecidos. Assim, a obra funciona como introdutória à história da ciência e à própria maneira como sociedades constroem conhecimento confiável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência apresentada como prática coletiva, histórica e institucional. Dos exos meis importantes do livro Ecarai a recusa da imagem da ciência como obra de indivíduos excepcionais co, sozinhos, teria mudado o mundo por inspiração repentina. Patrícia Farah mostra que o conhecimento científico depende de redes de colaboração, instrumentos, financiamento, circulação de textos, instituições de ensino, academias, laboratórios e formas de validar o público. Essa perspectiva não diminui a importância de nomes célebres, mas desloca a pergunta principal. Em vez de perguntar apenas quem descobriu algo, a autora examina como determinadas ideias se tornaram possíveis, persuasivas e úteis em seu contexto. Esse enquadramento ajuda a entender por que teorias semelhantes podem aparecer em lugares diferentes, por que algumas são ignoradas por décadas e por que outras ganham prestígio rapidamente. A ciência, nesse sentido, aparece como uma atividade cumulativa, mas também disputada, sujeita a conflitos de autoridade, acesso desigual a educação e interesses econômicos. O leitor passa a ver descobertas como resultados de condições históricas concretas, nem como eventos isolados. Essa é uma contribuição central da obra, pois oferece uma história da ciência menos heróica e mais explicativa. Em segundo lugar, ampliação do mapa científico para além do exo-europeu tradicional. A obra se destaca por apresentar a ciência como fenômeno multicêntrico, incorporando tradições intelectuais que frequentemente ficam em segundo plano em narrativas populares. Farah inclui referências às sociedades antigas, à Babilônia, de à China e ao mundo islâmico, mostrando que cálculo, observância astronômica, medicina, técnicas de medição e preservação de textos tiveram trajetórias variadas antes de serem reorganizados na Europa moderna. Essa escola corrige a impressão de que a ciência teria nascido de modo linear apenas no Ocidente europeu. Ao mesmo tempo, a autora evita transformar essa ampliação em simples lista de contribuições nacionais. O ponto analítico é mostrar que conhecimentos circulam por comércio, traducom, conquista, migração, ensino e intercâmbio intelectual. As ideias científicas mudam quando atravessam idiomas, religiões, impérios e necessidades práticas. Essa abordagem torna visível a dependência europeia de materiais, instrumentos, textos e saberes vindos de outros contextos. O resultado é uma narrativa mais realista sobre a formação da ciência moderna, na qual o avanço do conhecimento não é propriedade de uma única civilização. Para o leitor, isso amplia a compreensão histórica e reduz a força de versões simplificadas e eurocêntricas. Em terceiro lugar, desconstrução de mitos sobre descobertas e gênios científicos, Patrícia Farah dedica atenção especial à crítica de histórias simplificadas que se tornaram populares, como episódios anedóticos associados a grandes descobertas. Em muitas narrativas escolares, a ciência aparece como uma sequência de momentos dramáticos nos quais uma maneira ou uma observação casual revelariam verdades profundas. O livro não depende dessas versões, porque está interessado em explicar processos de investigação, controversia e consolidar o conhecimento. A autora mostra que mitos desse tipo funcionam bem como símbolos, mas escondem fatores decisivos, como experimentación repetida, debates con contemporáneos, acceso a instrumentos. Tradicam matemática e problemas técnicos já existentes. A desconstrução desses relatos também tem uma função pedagógica. Ela ensina o leitor a diferenciar memória cultural de explicação histórica. Isso não significa negar o valor de cientistas famosos, mas compreender que sua fama foi construída por biografias, instituições, comemorações e interesses posteriores. Ao recuperar figuras menos lembradas e examinar a fabricação das reputações científicas. A obra revela que a história da ciência envolve tanto o produto de conhecimento quanto o produto de prestígio. Essa perspectiva torna o livro especialmente útil para leitores que desejam ir além de versões celebratórias. Em quarto lugar, Relajou entre mudanças científicas, poder político e transformas sociais. Outro tema central beza a ligação entre ciência e organização social be. Fara mostra que descobertas e teorias não surgem em um espaço neutro, separado de governos, guerras, navegação, comércio, religião, universidades, editoras e interesses econômicos. A astronomia, a medicina, a mecânica, a química e outras áreas foram moldadas por demandas concretas, como medir o tempo, orientar viagens, melhorar técnicas produtivas, administrar populaces ou compreender fenômenos naturais com maior precisão. Ao relacionar ciência e política, o livro evita uma visão puramente interna do progresso científico, na qual apenas argumentos lógicos determinariam o avanço do conhecimento. A autora indica que a aceitação de uma ideia também depende de autoridade institucional, linguagem disponível, utilidade social e compatibilidade com sistemas de crenças. Essa abordagem ajuda a entender por que certas áreas receberam investimento, por que algumas práticas foram marginalizadas e por que mudanças científicas puderam alterar a vida cotidiana. A ciência aparece como força transformadora, mas também como atividade transformada pelo mundo em que se desenvolve. O valor dessa leitura está em mostrar que compreender a ciência exige observar simultaneamente conceitos, práticas matérias e estruturas de poder. Por último, clareza didática sem reduzir a complexidade da história científica, embora trate de temas amplos e períodos muito diferentes. O livro procura manter linguagem acessível para leitores não especializados. Essa característica é importante porque obras de história da ciência podem cair em dois extremos, simplificar demais os conceitos científicos ou se tornar excessivamente técnicas. Fara busca um meio termo, apresentando princípios e mudanças conceituais de forma compreensível, mas sem isolar as teorias de seus contextos. A clareza vem menos da redução do conteúdo e mais da organização narrativa. A autora seleciona episódios, personagens e debates que permitem entender como diferentes sociedades definiram evidência, método, autoridade e explicação natural. Essa estratégia beneficia leitores que têm curiosidade científica, mas não formação avançada em física, biologia, astronomia ou química. Ao mesmo tempo, a obra não é apenas uma introdução cronológica. Ela apresenta uma postura historiográfica, mostrando que toda a história da ciência envolve escolha sobre quem deve ser lembrado, quais regiões entram na narrativa e quais tipos de conhecimento são considerados legítimos. Por isso, o livro serve tanto como porta de entrada para a divulgação científica quanto como convite a uma leitura crítica das histórias tradicionais do progresso. Em conclusão, uma breve história da ciência é indicada para leitores adultos interessados em ciência, história, cultura e educação, especialmente aqueles que desejam compreender a ciência para além de fórmulas, datas e nomes consagrados. Estudantes, professores e leitores gerais podem se beneficiar da obra, porque ela oferece repertório histórico e, ao mesmo tempo, desenvolve uma visão crítica sobre como o conhecimento científico é produzido e reconhecido. Seu benefício prático não está em ensinar técnicas científicas aplicáveis no cotidiano, mas em melhorar a alfabetização histórica e cultural sobre a ciência. O leitor passa a perceber que teorias dependem de evidências, instrumentos, instituições, linguagem e disputas sociais. Comparado a muitos livros introdutórios do gênero, o diferencial está na combinação entre acessibilidade e revisão crítica de narrativas convencionais. Em vez de apresentar apenas uma galeria de grandes descobridores, Fara amplia o foco para redes coletivas, culturas não europeias, mitos biográficos, cientistas esquecidos e vínculos entre ciência e poder. Isso torna a obra mais abrangente do que uma cronologia de invenções e mais legível do que um estudo acadêmico especializado. Seu maior mérito é mostrar que a ciência é uma aventura intelectual, mas também uma prática social complexa, construída por muitas mãos e interpretada de maneiras diferentes ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Patrícia Fara, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!